Nós seguimos falando sobre política internacional aqui, sobre um outro aspecto, Rosane. Presidente da Federação, Anderson Cardoso, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, é um prazer estar com vocês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, é sempre uma felicidade podermos tratar sobre assuntos importantes para o nosso Estado.
E a importância, diga, Rosane.
Eu ia dizer bom dia, presidente, e neste caso, né, a guerra, de certa forma, chegou até nós, né, ela acaba impactando nas exportações do Rio Grande do Sul.
Sem dúvida.
É, a gente traz o presidente da Federação aqui para falar sobre isso, sobre esse impacto aqui no Rio Grande do Sul e sobre um evento que a Federação volta a fazer, Rosane, depois de 16 anos, que é o encontro de embaixadores. Por que a volta exatamente nesse momento, presidente? A gente falava aqui antes de entrar no ar sobre voltar antes da pandemia ou se faria sentido, mas não, é uma volta realmente calculada para ser agora em 2022, diante desses temas que surgem.
Exato, Andressa. Eu tive a felicidade de ser eleito por unanimidade das nossas filiadas e isso traz uma responsabilidade muito grande para a nossa gestão, uma responsabilidade de olharmos para as oportunidades que surgem no decorrer do período neste mundo absolutamente volátil, incerto, ambíguo e complexo, como se diz. E vimos no decorrer da pandemia, e agora o Rodrigo ressalta isso por decorrência da guerra da Ucrânia também, o surgimento de oportunidades de realocação de cadeias internacionais de negócio, que tem sido muito bem aproveitado aqui na América Latina pelo México. O México tem sido um local de alocação desses investimentos e atração desses investimentos de uma forma muito significativa. E o Brasil tem uma oportunidade gigantesca nesse contexto, né? Nós temos a parte negativa da guerra da Ucrânia e vemos isso no nosso dia a dia, o dia a dia de todos os ouvintes que têm convivido com a inflação, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, por decorrência do aumento de preços de commodities, insumos especialmente para o setor de produção de alimentos, setor agrícola, que hoje é pauta, inclusive, do nosso Tá na Mesa. O Tá na Mesa vai debater esse tema com o presidente da Farsul. E é um dever da entidade, então, ficar atenta a esses movimentos e promover o debate para que possamos, aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, impulsionados pelo nosso estado, identificarmos essas oportunidades que surgem. Essa questão da realocação de cadeias globais de suprimentos, especialmente em decorrência da pandemia, onde todas as cadeias que estavam na China identificaram, né, as deficiências que teriam na sua produção por decorrência da alocação de suas matrizes produtivas, especialmente em um único país. Essa realocação global, ela é um fator hoje já presente. Ao lado disso, uma guerra que faz uma mudança, como o Rodrigo bem explicou, geopolítica global, nos traz uma necessidade de, no mínimo, refletir de que forma nós podemos alocar melhor esses investimentos e ser mais atrativos também para que esse novo olhar global veja o Rio Grande do Sul como um potencial parceiro, veja o Brasil como um local atrativo, especialmente olhando para o Ocidente, né? Temos aqui cultura, temos mão de obra, temos uma situação já estabilizada politicamente. Nós podemos olhar de dentro com a polarização e ver dificuldades ainda, mas o Brasil, num cenário global, é uma democracia já devidamente estabelecida e com todo esse contexto muito atrativa para essa realocação de investimentos.
Presidente, olhando assim essa nova geopolítica, qual é a perspectiva que o senhor vê no curto prazo para o Rio Grande do Sul compensar essas perdas?
Olhando essa geopolítica, Rosane, nós traçamos ali, e foi obviamente difícil chegar a poucos temas, mas nós vinculamos um primeiro tema, é o tema da inovação, né? Que Israel tem muito a contribuir com o Rio Grande do Sul, e aqui inovação, é importante destacar para os ouvintes, inovação não apenas com o olhar de tecnologia, né? Mas o olhar de inovação como um todo. Temos um problema gigantesco aqui no estado, que é o problema da seca, né? Que nos afetou inclusive no ano de 2022 e já traz as suas consequências nos dados do nosso PIB parcial do ano, então um impacto negativo importante. E Israel traz um exemplo da irrigação, do armazenamento de água, tecnologia voltada ao campo, ou seja, inovação num setor fundamental da nossa economia. Um outro ponto importante também, Rosane, é a questão China, né? A questão China não apenas pela geopolítica de alocação, como é que vai ficar Ocidente e Oriente, se é que podemos falar assim, porque vimos ali uma união muito grande da União Europeia, de novos países entrantes aí, ao lado, uma reunião de Rússia e China, onde nos coloca um dever, digamos assim, de posicionamento, e o Brasil historicamente tem adotado uma posição de isenção, vimos isso na Segunda Guerra, né? Fica sem, vende para ambos e no decorrer do conflito, se ocorrer, né? Não é o que nós temos hoje, mas foi o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, no final lá, acabou pendendo normalmente para o Ocidente, né? Não tem como ser diferente, nós estamos no Ocidente. Mas neste contexto, me parece, Rosane, que teremos mais uma posição neutra, né? Durante essa discussão. E aí um potencial, sim, por todas essas características que eu referi do Brasil, mão de obra disponível, larga mão de obra disponível, oportunidades, estabilidade política, democrática, muito alinhada com o Ocidente, de ocupar esses espaços. Ao lado disso, nós temos os nossos parceiros aqui do Mercosul, né? E a possibilidade de um incremento com a União Europeia a partir do tratado já celebrado, e que pende aí só de efetiva execução. Vimos movimentos de alguns países europeus, como foi o caso da França, pela suspensão das tratativas, mas entendemos que inclusive esse contexto, Rosane, pode dar um ritmo novo a esses acordos. A Europa é historicamente um continente que busca matrizes produtivas de custo menor, né? O que vimos em energia, aí, buscando Rússia e vários outros exemplos. E agora, por conta dessa reorganização global, talvez tenhamos um impulsionamento nesse tratado e possamos, sim, abrir um mercado europeu para o produto brasileiro, produto gaúcho, de uma forma mais ostensiva e com mais oportunidades para o nosso estado.
Eu peço que o senhor passe o serviço para os nossos ouvintes, para quem quiser acompanhar, para quem se interessou e quer falar, quer ser ouvido, quer ouvir também a respeito desses debates importantes.
Claro, Andressa. O nosso evento, eu convido a todos os interessados para fazerem a sua inscrição pelo nosso site, www.federasul.com.br. Ele abre, hoje encerram as inscrições, nós já estamos quase no limite, Andressa. Temos ali um espaço no Salão Nobre do Palácio do Comércio, onde será realizado uma abertura pelo governador do estado, um primeiro painel sobre inovação com o embaixador de Israel, também a participação do cônsul-geral dos Estados Unidos, dando a visão dos Estados Unidos sobre esse tema importante, né, que tem movimentado a economia, que é a inovação, inovação como base para o desenvolvimento. Um segundo painel tratando especificamente das relações comerciais do Rio Grande do Sul com a China, nosso principal parceiro comercial, que agora está, né, voltando a normalidade em decorrência da pandemia e impulsionando bolsas, como temos visto, e também a participação do presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que é o Ricardo Santin, num painel coordenado pelo presidente da Farsul, Gedeon Pereira. E aqui eu abro um parênteses, Andressa e Rosane, para dar um destaque. É um evento em parceria das quatro maiores federações do Estado, as quatro federações empresariais, Federação, Farsul, Fiergs e Fecomércio. Agradeço muito aos nossos parceiros, presidentes das demais federações que apoiaram, estão vendo, de fato, a relevância de promover essa discussão para o Rio Grande do Sul olhar para o futuro, né? Olhar para essa reorganização global e ver como melhor aproveitar. E aqui o último painel, fechamos então com a situação econômica nos países vizinhos e perspectivas das relações comerciais com a União Europeia, como eu falei. Então, com o cônsul-geral do Paraguai, Argentina, Uruguai, um painel coordenado pelo nosso secretário de desenvolvimento, Joel Maraskin, e tendo aí também a visão da Alemanha, óbvio, a visão da Europa em relação a esse potencial incremento das relações Mercosul-União Europeia. Fechando então às 18 horas.
Nós lhe agradecemos, presidente da Federação, Anderson Cardoso, por ter vindo até o estúdio conversar conosco para trazer as informações sobre isso, que seja um bom evento para discutir soluções, para discutir saídas e compensações aqui para o Rio Grande do Sul também.
Nós que agradecemos, Andressa, é um prazer ter estado com vocês, obrigado pela oportunidade, são todos muito bem-vindos à nossa Federação.